Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A imprensa paraguaia diz que encontrou a família do menino encontrado em Cascavel na semana passada, mas a Polícia Federal ainda não confirma. A Interpol e outros serviços internacionais foram acionados para ajudar na investigação e na identificação do menino. Lola Dias.
A imprensa paraguaia afirmou ter achado a família do menino de um ano encontrado em Cascavel, no oeste do estado, há 15 dias. Segundo o site Central Santa Rita de Notícias, a criança foi trazida do Paraguai junto com a mãe, uma adolescente de 17 anos. De acordo com o site, Maria Conceição Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, presa na última terça-feira, é tia da adolescente e foi quem trouxe ao Brasil mãe e filho. Ainda segundo o site paraguaio, a irmã da adolescente confirmou em entrevista que ela estava com a criança no Brasil, mas disse que era a passeio. Durante a entrevista, a tia do menino afirmou que a criança passou pela fronteira sem a documentação necessária e sem autorização do pai. De acordo com a Polícia Federal, o garoto seria entregue a um casal de Cascavel, que devolveu a criança depois de saber que o procedimento era ilegal. De acordo com o site Central, Maria Paraguaia recebeu R$700 para fazer os trâmites e receberia mais dinheiro depois que tudo estivesse pronto para entregar a criança. Maria Queiroz nega as acusações. O advogado dela, Felipe Veloso, disse que só vai se manifestar depois de ter acesso ao processo. Na casa de Maria foram encontradas duas meninas também paraguaias. A Polícia Federal também procura a família das meninas. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Vamos a Brasília agora. A Câmara dos Deputados decide pelo arquivamento de mais uma denúncia contra o presidente Michel Temer. O governo perdeu um pouco de apoio desta vez. Em comparação com a primeira denúncia da Procuradoria-Geral da República, a diferença foi de 12 votos a menos para o governo.
A segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer foi arquivada na noite desta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. 251 votaram contra a autorização para que o Supremo Tribunal Federal investigasse o presidente ainda durante seu mandato. No entanto, desta vez, Temer teve menos votos do que na primeira denúncia. Em agosto, ele conseguiu 267. A oposição conseguiu 233 votos nesta quarta, 6 a mais do que na primeira denúncia. Foram quase 14 horas de sessão. O processo de votação teve início por volta das 5 da tarde, quando 342 deputados registraram presença. Durante todo o dia, a oposição se negou a comparecer. A falta de quórum foi uma estratégia para adiar a votação até o período da noite, quando, segundo eles, os brasileiros poderiam estar em casa para acompanhar ao vivo. O objetivo era expor os deputados favoráveis a Temer. No entanto, muitos deputados da base também demoraram para comparecer ao plenário e foram criticados. Pela manhã, o relator do caso na CCJ, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, afirmou que as acusações não tinham provas e atacou a Procuradoria-Geral da República, que, segundo ele, estaria agindo como oposição. No fim da tarde, durante a fase de discussão, o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, fez questão de destacar que, apesar do relatório ter sido escrito por um tucano, ele não representava a posição do partido.
Parte da bancada advoga pela admissibilidade e a outra parte da bancada, que entende de forma divergente, de que deve refutar a representação do Ministério Público no PSDB, o relatório não seria vencedor. Portanto, cabe agora a cada um dos parlamentares do PSDB, durante a votação, demonstrarem com o seu voto se preferem a admissibilidade ou a não admissibilidade dessa matéria.
Pouco antes das 9 da noite, 172 deputados já tinham votado a favor do relatório e, com isso, era impossível reverter o arquivamento. O clima entre os governistas dentro do plenário foi de comemoração discreta. Alguns tiraram fotos, trocaram cumprimentos e outros começaram a ir embora. Deputados da oposição ergueram placas com as expressões vergonha e ladrão de direitos. A PGR acusa Temer de obstrução de justiça e de liderar uma organização criminosa envolvendo outros membros do PMDB, que teria movimentado cerca de 587 milhões de reais em propina desde 2006, utilizando para isso diversos órgãos públicos. Com a decisão desta quarta-feira, essas acusações só poderão ser investigadas depois que Temer deixar a presidência da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
O posicionamento dos 30 deputados da bancada do Paraná na votação de ontem, da segunda denúncia contra o presidente, não mudou. Foi o mesmo da primeira denúncia. Foram 18 votos favoráveis ao relatório que pedia o arquivamento da denúncia. Os outros 12 deputados do Paraná votaram não ao relatório. A única diferença desta vez foi a presença dos deputados Luciano Dutti, Osmar Serralho e Reynold Stefanes, que se ausentaram na primeira votação. E o presidente Michel Temer ontem teve uma obstrução das vias urinárias, teve um problema de saúde que é relativamente simples, mas teve que ir ao hospital para desobstruir a uretra e diz ele, depois de receber alta no fim do dia, que está inteiro. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, voltou a reduzir a taxa básica de juros, a Selic, ontem. A decisão fez o indicador recuar 0,75% e ficou em 7,5% ao ano. Esse é o menor patamar apresentado desde 2013. O Banco Central tem reduzido a Selic desde outubro do ano passado e essa é a nona queda consecutiva. Há expectativa de que a taxa seja reduzida ainda mais em 0,5% ao ano na próxima reunião do Copom, que ainda tem uma este ano. Aí nós passaremos a ter a menor taxa de juros do Plano Real. Isso não significa muita coisa para você que está endividado ou para você que paga juro no cartão de crédito ou no cheque especial. Muda muito pouco. Há poucos bancos controlando o sistema financeiro no Brasil e, quando não há concorrência, eles cobram o preço que querem. O Detran do Paraná decidiu descentralizar a finalização de alguns serviços. Isso agora passa a ser feito pelos despachantes. A expectativa é agilizar o atendimento. Léo Gomes.
Os cidadãos paranaenses agora vão ter mais uma possibilidade de serviço de veículos no estado. O Detran, Departamento de Trânsito do Paraná, assinou nesta quarta-feira uma ordem de serviço que permite a finalização de processos por despachantes de trânsito, que inclui a emissão de certidões históricos do veículo e do proprietário. A expectativa é que, com a nova medida, o tempo de atendimento seja reduzido. O diretor-geral do Detran Paraná, Marcos Trade, destaca o trabalho feito pelos despachantes.
Nós acreditamos que é um trabalho importante, é um atendimento que é feito fora do Detran, mas que é um atendimento profissional. A área de veículos é uma área muito complexa, tratando-se de uma área eminentemente burocrática e documental. Então hoje aqui é mais um evento para fazer com que eles possam ter cada vez mais acesso a serviços de qualidade e, obviamente, oferecer esses serviços com a segurança que o Detran sempre exigiu nos seus processos.
Atualmente, existem cerca de 950 despachantes credenciados no estado. Com a nova ordem de serviço, os profissionais que estiverem capacitados vão poder emitir certidão de registro de veículos, de propriedade, de débitos e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também histórico do veículo e do proprietário. Em julho deste ano, o Detran liberou aos despachantes a finalização de processos de primeiro emplacamento no estado. Desde então, os credenciados podem fazer a vistoria, emitir o processo e, com as guias pagas, entregar os pedidos em lotes ao Detran. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um problema crônico no Brasil, a qualidade do ensino. Uma pesquisa mostra que grande parte das crianças que chegam ao terceiro ano do ensino fundamental ainda não sabem ler nem escrever.
Paraná de hoje volta já.